Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, para mim, tá eliminado.
Áudio retratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.
Hoje na coluna, histórias do ativista Edson Facundo, o Tiba. Nascido em 1963, ele foi criado num orfanato em Maringá e não conseguiu se adaptar quando voltou à casa do pai em Londrina. Caiu na vida. Tiba começou a usar drogas e, quando se deu conta, estava preso por tráfico no final da década de 80. Em 1987, sua vida virou um inferno, ele diz. Foi naquele ano que se descobriu infectado com o vírus da AIDS. Transferido para Curitiba, foi internado num manicômio e depois levado à penitenciária estadual. Foram mais de 8 anos de sofrimento que lhe renderam também um juramento. Se saísse da cadeia com vida, pararia de usar drogas. Desde o final dos anos 90, Tiba realiza então projetos com viciados e usuários de drogas. Primeiro na ALIA, Associação Londrinense Interdisciplinar de AIDS. Agora, no Núcleo de Redução de Danos, onde é vice-presidente. Em depoimento a Gabriela Pereira, ele contou do impacto da AIDS em sua vida, da dura passagem pela prisão e da infância.
Assim, eu fui de orfanato desde pequeno, né? Aos 12 anos já comecei a fumar maconha, né? E me tiraram do orfanato, então assim, eu morava com um orfanato sem pessoas, sem crianças, com meninos e meninas. E quando eu tinha 13 anos, meu pai me tirou de lá. Né? Mas lá no orfanato já tinha a questão assim, do cigarro, era um orfanato evangélico. Né? Mas assim, era um orfanato que eu falo assim, era o melhor orfanato do mundo. Na minha infância eu não tenho o que reclamar. Né? Assim, foi um orfanato que não era uma coisa presa. Né? Eram as 5 casas assim, mistas. Né? Tinha liberdade, o portão era aberto, você estudava na escola pública, né? Você ia na igreja de a pé. Então não era uma coisa fechada, era uma coisa. Era 8 meninas dentro de uma casa, uma família. Então era uma coisa gostosa. Né? Aí, aos 13 anos, meu pai me tirou de lá e fui trouxe para Londrina. Né? Aí chegando numa casa, que tem duas pessoas, onde você era com 100, falando que não era meu. Né? Então me senti num ambiente. Então eu ia para a rua, né? E como o trem estava na rua de cima, eu pegava o trem para Maringá. Chegava em Maringá, ficava na rua, às vezes falava assim. Aí vinha o Judas Menor e falava, eu era do Lar Betânia. Então era só chegar na rua, a Kombi do Judas Menor passava, eu sabia disso. Falava, eu era do Lar Betânia. Então eles pegavam e colocavam dentro da Kombi e levavam. Ah, o Tiquinho foi, fugiu do pai dele, lá de Londrina, não teve aqui. Até meu pai, naquela época, vinha buscar eu. Então ficava 45 dias, foi um orfanato. Então eu ficava, virava, mexia, meu pai vinha buscar, eu fugia. Eu sabia o cara não. Pegava o trem na rua de cima de casa e vinha parar aqui, né, em Maringá. E nisso foi até um tempo, aí meu pai falou, não, né, eu não podia ficar nisso. Até os 15 anos eu comecei disso. Aí depois eu fui pra rua. Não me dava tempo com meu pai, com a minha madrasta, aí tinha aquela questão de, né, todos os traumas de orfanato, que ela escreveu que não queria nem pintado de ouro, né, que eu não era um menino fácil, né. Aí disse que eu não queria pintado de ouro e fui pra rua, né, aqui em Londrina. Aí comecei a trabalhar artesanato, depois eu comecei a me envolver com o tráfico, né, mas assim, eu nunca fui ladrão, eu nunca fui bandido, né. Nunca tive essa índole para roubar. Meu negócio era mais catar uma droga para me usar, mas como eu via que dava dinheiro, eu ia na favela buscar. Sempre fui destemido, essa coisa de ir para campo, para favela. Sempre morei com. Me dou bem com as pessoas, né? Com comunidade, com qualquer uma pessoa. Então as pessoas tinham medo de ir em favela e buscar, eu ia buscar maconha, então. E chegava e revendia. E aí essa coisa vai crescendo, aí quando você vê, você cai em cana, né?
Edson Facundo.
Eu fui preso em 2007, em 87, por tráfico de droga. Eu fui usuário de droga injetável por 4, 5 anos. comecei a usar, sem informação, né, que se compartilhava. E a gente, na época, era uma droga cara, né, era cocaína injetável. Então a gente fazia aquela roda, comprava, tinha 10, 5 seringas, foi um monte. Nós usávamos a seringa, aí vinha aquele grupo, limpava a seringa e tal, usava, né? E se a gente tivesse informação naquela época, jamais eu ia emprestar minha seringa para alguém, né? Tem que ter coragem para tomar droga injetável, né? Que ninguém gosta de tomar. E era, tinha aquela coisa do sangue, não tinha pessoas que não gostavam de ver sangue. Então, muitas vezes, naquela época, quem não entrou na história da coisa, porque tinha medo de se injetar, de injeção, mas tinha pessoas que gostavam de se infectar. E em 87, quando aconteceu a epidemia, a Universidade de Londrina fez testes em 80 pessoas na cadeia pública de Londrina. E dessas 80, 8 foram premiados, e eu fui um desses. Ninguém conhecia AIDS, AIDS no Paraná, no Brasil, no mundo, era lá para os Estados Unidos. Estava pegando lá, Rod Woodson, né? Aqueles povos lá, em 85, 83, estava pegando lá, não aqui em Londrina, em 87, Londrina, né? Eu falei, moça, em Londrina, eu com AIDS, o que, que é isso?
Você está ouvindo Coluna Áudio Retratos, hoje com o depoimento de Edson Facundo, o Tiba.
Para mim não foi tão o baque de dizer assim, pega o você está com AIDS, você vai morrer. Eu até brinquei com o cara, quando ele falou assim, você está com AIDS, você vai morrer. Eu dei risada, eu falei, meu, quem eu sei, porque mesmo morrer, quem determina isso é Deus, né? Mas assim, o meu susto maior foi depois do que aconteceu. A gente foi banido da cidade, né? Jogado dentro de uma viatura. A gente estava preso, né? A gente jogou dentro da viatura na noite, jogou todas as nossas coisas dentro da viatura, jogou os 8 dentro, chegou lá, levaram para o estado. Chegou lá no estado, jogou lá no manicômio com uma placa desse tamanho, assim, isolamento, né? Todo mundo do Paraná que estava com AIDS ia ser jogado lá no depósito lá.
Nossa,
tratado como um bicho, né? Aí assim, na época assim, ninguém falava nada, não tinha medicamento, e por que a gente estava lá? Né, preso lá e com AIDS lá, né, com coisa. Então a gente já começou a ser um, né, bicho de, ó, esse cara com AIDS, então vai morrer, né, e as pessoas ficavam vendo a nossa mutação.
E você continuava usando drogas?
Né? Não, tipo assim, na cadeia eu não usei, né, na cadeia eu não, só maconha, né, e quando, pra mim, eu parar de usar droga, foi o sistema assim, você estava no manicômio, foi todo aquele tratamento brabo, né, de choque. E com o tempo eu falei assim, mas eu saí da cadeia, sem, com vida, eu vou parar de usar droga, né, injetável, né? E foi dito e feito, né? Mas assim, eu fiquei 8 anos e 2 meses, quando eu saí eu não usei mais drogas. Em 95, né? Eu fiquei de 87 a 95. Mas eu passei pelo manicômio, passei pela penitenciária estadual. E quando inaugurou a PEL em 2003, em 93, eu pedi para vir para cá. Estava preso lá em Curitiba, sem família, sem nada. Aí eu vim para cá, né? Fiquei mais um ano e 9 meses na PEL e fui embora. Fiquei na rua, em 99 eu entrei na ONG, né? Na LIA. Fiquei malzão, de 88, fiquei vendo as primeiras oportunistas. Aí eu participei do mestrado da doutora Maria Ângela Paulini, AIDS e Riscos. Né? E em 2000 foi a noite de autógrafo. E nesse dia foi até legal para mim, que eu estava malzão e foi a primeira vez que eu tinha ganhado alta do hospital. E eu não participava de uma ONG. Na noite de autógrafo dela, me chamaram lá na Lia, a doutora foi me buscar lá, que a professora foi lá me buscar, falou, não, mas a gente vai levar você numa festa. Aí chegou lá, eu me lembro na época que as pessoas até pensavam que assim, sabe quando o Cazuza que foi ganhar o prêmio? Foi a mesma coisa que aconteceu comigo, eu estava malzão, bem feio, a gente sabia, eu tinha acabado de sair do hospital, seco, eu tinha emagrecido acho que uns 25 quilos, estava bem mal mesmo. Foi até especial para mim, foi quando foi minha inserção na Lia, né? Que a Silvana falou, olha, não tem nada para você fazer aqui, né? Mas você pode vir como voluntário, né? Você e sua esposa, e ficar aqui, né? Já que você quer sair do marasmo, que eu queria sair do marasmo que eu vivia lá na vila, né? Eu não aguentava mais ficar fumando maconha, né? Eu falei, meu, o que eu vou fazer da minha vida? Aí, nos tempos mais, a Silvana falou assim, Tiba, vai vir um projeto que é a tua cara. Eu falei, o que é, Silvana? Ela falou assim, a redução de danos. Eu falei, o que é isso, né? Ela falou assim, a troca de seringa. Aí eu falei, logo, Silvana, você quer que eu volte para a cadeia? Eu falei, bem isso para ela, né? Porque a gente sabia que se você doar, incentivar e coisa. Aí eu falei, logo, Silvana. Ela falou, não, Tiba, lê esse manual aqui. E eu começando a ler, eu falei, nossa, isso aqui é a minha cara. Eu quero fazer isso aqui, né? E quando eu comecei a me entrar em redução de danos, eu falei, nossa, isso aqui é tudo que eu quero fazer na minha vida. Porque assim, ela me trouxe um diferencial. Quando você é soropositivo, você se intitula soropositivo, as pessoas, tá vendo? É, quem mandou você usar droga, quem mandou ser viado, quem mandou ser prostituta, ou quem mandou estar no caminho errado. Quando vem a redução de danos, você é um usuário de droga, mas você tem direitos e deveres, você é um cidadão, isso me deu uma... É. Ninguém vem falar, meu, você é usuário de droga, mas você tem direitos e deveres. Nunca ninguém vem falar isso para ninguém. Então a gente faz uma redução de danos mais social, né? Não mais viés na saúde. Cuida da saúde dele na questão do uso abusivo, falta de respeito que tem consigo mesmo, com a substância, que a gente não trabalha só o usuário ou só a droga. Ela trabalha nos três contextos. O usuário, a droga e o lugar onde ele vive, né? Então o objetivo dela não é fazer o sujeito parar, mas é assim, ele tem uma consciência do seu uso, da sua vida em relação àquela substância que ele está usando.
Edson Facundo, Tiba. Em 1987, na prisão, descobriu que era portador do HIV. Internado 9 vezes por conta das chamadas doenças oportunistas, hoje ele está bem de saúde, faz o tratamento com antirretrovirais e contou que há 6 anos não fica doente. Atualmente, Tiba é vice-presidente do Núcleo de Redução de Danos de Londrina. Entrevista de Gabriela Pereira, edição Patrícia Zanin. Quer compartilhar sua história no rádio? Mande um e-mail para patriciauelfm@gmail.com.
Áudio Retratos. Histórias de vida no rádio.